É com satisfação que estamos aqui de novo para retomar a nossa disciplina de Relações Internacionais com a unidade 3, na qual nós vamos falar nas relações internacionais além do Estado, a dimensão supranacional. Portanto, nós vamos tratar então da história política das organizações internacionais e dos processos de integração regional de maneira geral. Então, essa é uma unidade que é muito desafiadora porque ela trata de temas que são bem relevantes para as relações internacionais. Sobretudo, como nós falamos lá na unidade 1, ela vai referir um período histórico que tem a ver com o surgimento das relações internacionais como disciplina, como campo autônomo de estudos. Pois muito bem, então nós vamos começar tratando da história política das organizações internacionais. Bom, o início do século XX, então, ele vai ter um fenômeno que ocorre nesse início do século XX que vai alterar de maneira substancial a realidade em curso. A Primeira Guerra Mundial, ou naquele momento, então, nominada como a Grande Guerra. Essa Primeira Guerra Mundial, ela foi, na verdade, uma guerra de trincheiras, onde produziu um número muito grande de mortos, até aquele momento histórico, não é um número muito considerável. Foi uma guerra de duração longa, do período de 4 anos, e ela teve a conotação de ser uma guerra mundial, ou seja, uma guerra em que ela opôs as principais potências, da época. Essa Primeira Guerra Mundial, ela representou o confronto entre, de um lado, franceses, britânicos e russos, que eram os aliados, e de outros, alemães, os austro-húngaros, os búlgaros e os otomanos, que eram as potências centrais. Pois muito bem, então essa foi uma guerra imperialista, onde as rivalidades políticas, elas expressavam, na verdade, a competição econômica das potências em conflito. As diferenças então entre as nações em conflito refletiam os problemas que eram, em boa medida, decorrentes de um processo de industrialização e, por consequência, de um processo de competição, com relação a mercados e capitais. Então, nesse momento fica flagrante a questão de que o desenvolvimento do capitalismo, ele na verdade empurrou o mundo em direção a uma rivalidade entre estados nacionais, a expansão imperialista, ao confronto e, por fim, à guerra. A Inglaterra era, na verdade, a primeira nação industrial do mundo, pois ela que tinha dado início à Revolução Industrial. Essa revolução modificou as formas de produção, alterando, portanto, a sociedade nos seus mais diversos aspectos. Essa aceleração do crescimento inglês, ela se beneficiou de um amplo mercado interno, que já estava em alguma medida consolidado, mas também do seu comércio ultramarino, não é? Porque naquele momento a Inglaterra, potência dominante conhecida como a Senhora dos Mares. Contudo, na primeira década do século XX, o surgimento de outros países industriais começava a colocar um limite a essa expansão da indústria britânica. A Alemanha, por sua vez, seria o primeiro país que iria ultrapassar a Inglaterra em termos de equipamento e de tecnologia. Esse era um momento, um período em que se estava vivendo uma descoberta, por exemplo, de novas fontes de energia, de novos remédios, de novas tecnologias, e esse momento ele servia para fortalecer, portanto, essas descobertas todas, a crença na inesgotável capacidade humana de inventar, de criar novos produtos, dando a percepção, naquele momento, até em alguma medida uma certa ilusão, de que se vivia um período áureo da humanidade. Esse período conhecido como Belle Époque, conhecida pelo seu entusiasmo, pela certeza na estabilidade, não é, entre os estados e uma paz duradoura. Mas, na verdade, o desenvolvimento econômico da Inglaterra, da Alemanha, também da França e da Rússia, acentuava a possibilidade de conflitos entre esses estados, porque os esforços que esses estados faziam no sentido da industrialização e da competição desenfreada, eles tendiam a recriar, a renovar, a recolocar em questão de novo antigas rivalidades. Então, não é à toa que a indústria bélica, ela era uma das indústrias muito proeminentes nesse período. Ela veio aumentar os seus recursos. Então, esse período era um período conhecido, passou a ser conhecido como um período de paz armada. Porque, além de novas armas, em quase todos os países se passou a adotar o serviço militar obrigatório, o que fez, obviamente, crescer a influência do exército na sociedade e na política dos países. No entanto, os governantes, eles naquele período, eles não acreditavam que esse seria um longo conflito e que pudesse, na verdade, vir a envolver tantos países. De certa forma, então, a ideia que esses governantes tinham de que a guerra seria curta e rápida, ela estava, essa ideia, não é, alicerçada na crença da superioridade que um país tinha, na verdade, com relação ao outro. A crença é que cada um dos países acreditava na superioridade do seu próprio país. Então, com esse processo de industrialização, se fortaleceu o nacionalismo dos países, o que significou a construção e a generalização de um conjunto de tradições que procuravam convencer a população de cada um desses países, não é, da sua própria importância, da importância do seu país e da superioridade, portanto, desse país na história mundial. Então, essa Primeira Guerra Mundial, logo no seu início, ela vai confrontar duas frentes de batalha, a frente ocidental e a frente oriental. Na frente ocidental, se desenvolve, então, aquela guerra de trincheiras, que a gente estava falando mais no início da nossa unidade, onde o domínio da artilharia e a incapacidade de vencer decisivamente o inimigo dariam, na verdade, um caráter estático à guerra, sem a possibilidade real de avanço das partes envolvidas. Isso é muito bem representado nos vários filmes que a gente tem, que são possíveis de vocês verem, onde está retratada essa realidade desse período específico. Então, o ano de 1917, ele é um ano emblemático porque decisivo para as forças aliadas. Em janeiro de 17, a Alemanha proclama o completo bloqueio da Inglaterra e da França. E todas as potências neutras foram avisadas para que elas retirassem os seus navios e os seus vapores dos mares britânicos. Não esqueçam, como eu referi antes, a Inglaterra é conhecida como a Senhora dos Mares. O bloqueio alemão, que significava na prática o afundamento indiscriminado de qualquer navio estrangeiro, acabou por impor a entrada dos Estados Unidos na guerra. Mas nos Estados Unidos, dentro do seu Estado Nacional, não é? Não era consenso entre a opinião pública e os grupos políticos que o país deveria entrar em guerra, porque os críticos, não é, dessa posição, consideravam que este era um problema europeu e, portanto, caberia aos europeus resolver. Mas, por outro lado, havia grupos e políticos que eram flagrantemente favoráveis à entrada dos Estados Unidos no conflito, porque consideravam que, na verdade, essa entrada representava o apoio dos Estados Unidos aos seus aliados históricos. A entrada na guerra, então, para esse grupo, não é? E a consequente vitória, eles entendiam que consagraria em definitivo a posição norte-americana como maior potência econômica e militar que se desenhava a partir daquele período. Naquele momento, o presidente norte-americano era Woodrow Wilson. Ele defendia a entrada dos Estados Unidos efetivamente na guerra, porque ele considerava que essa guerra seria a guerra que poria fim a todas as guerras. O presidente Wilson, ele foi uma figura-chave porque ele propôs um plano de paz que pretendia apresentar nesse plano de paz uma solução justa para o final da guerra. Woodrow Wilson, então, acreditava que os Estados Unidos, eles iam entrar na guerra para precipitar a paz entre os povos. Nesse sentido, esse plano que o presidente norte-americano propôs foi encaminhado ao Congresso no início de 1918 e tinha como finalidade assegurar justamente essa ideia, não é, de precipitar a paz entre os povos. Bom, esse plano proposto pelo presidente norte-americano ficou conhecido como os 14 pontos do presidente Woodrow Wilson. O entendimento, então, do presidente, que estava ali alicerçado nesses 14 pontos, era de que o modo europeu de fazer a política internacional levava à guerra, em face de que os estados estavam, na verdade, buscando sempre a realização de seus interesses por todos os meios, conforme nós já tratamos disso na unidade 2. Bom, Considerando, então, essa ideia desse plano de paz do presidente Wilson, nós vamos ver que cinco grandes temas alicerçaram essa proposta do presidente norte-americano. Primeiro dos temas, a ideia da diplomacia aberta, ou seja, as negociações e os acordos diplomáticos, eles deveriam ser públicos, em contraponto à forma secreta de celebração dos tratados comumente feita pelos estados europeus. Eles deveriam ser públicos, na verdade, para evitar a atuação de interesses e, obviamente, para que dessa forma passasse pelo controle da sociedade. O segundo grande tema tratado dentro dos 14 pontos era o controle de armamentos. Então, as forças armadas, elas dentro dos estados, deveriam ser suficientes apenas para garantir a segurança nacional, renunciando os estados desse modo à guerra como modo de alcançar os seus objetivos. O terceiro desses grandes temas era a ideia da liberdade comercial, focando então a produção naqueles bens que o Estado produzia de modo mais competitivo, adquirindo os outros bens sem barreiras comerciais dos outros países. Esse processo faria com que houvesse um aumento da interdependência entre os Estados, incentivando relações cooperativas, portanto, relações pacíficas. O quarto grande ponto dos 14 pontos do presidente estava na autodeterminação dos povos, ou seja, o resguardo à ideia da independência dos estados de acordo com os princípios norteadores do conceito de Estado-nação, como nós vimos lá na unidade 1. E o quinto ponto era a Associação Geral de Nações, ou seja, a ideia de criar uma organização, esse vai ser o grande mote, não é, do presidente norte-americano, criar uma organização que congregasse todos os países, de modo que nesse fórum seria possível negociar os problemas para evitar que as divergências entre os países acabassem num confronto, acabassem numa guerra. Então, para o presidente norte-americano, existia um princípio que norteava os 14 pontos. Era o princípio de justiça para todos os povos e nacionalidades e o direito de cada um viver em iguais condições de liberdade e de segurança, uns com os outros, fossem os estados fortes ou fossem os estados fracos. Então, o presidente Wilson, ele tinha a crença de que a primeira guerra seria a guerra que poria fim a todas as outras guerras. Por isso, a justificativa da entrada dos Estados Unidos no confronto. Bom, os estados vitoriosos da guerra acabaram por criar efetivamente uma organização baseada nas premissas propostas pelo presidente Wilson, mas não sem um período anterior de dúvidas e de contestações com relação à operatividade, com relação à eficácia dessa organização. Essa organização foi nominada Liga ou Sociedade das Nações. O objetivo dessa organização era permitir, por um lado, uma ordem internacional mais pacífica, a partir da ideia de renúncia à guerra como instrumento da política externa, portanto, como forma de alcançar o interesse nacional, a ideia da resolução pacífica de disputas e o respeito ao direito internacional. Muito embora a Liga das Nações, como eu já referi a vocês, ela tenha sido, na verdade, idealizada pelo presidente norte-americano, os Estados Unidos acabam não fazendo parte dessa organização. Na verdade, a ideia dessa Liga de Sociedade das Nações ter a característica de ser universal, ou seja, congregar todos os estados, ela acabou não atingindo esse objetivo, porque apenas uma parcela de países fez parte dessa organização. A proposta, então, consubstanciada nessa Liga das Nações, ela efetivamente fracassou. No entanto, a gente vai ver que ela exerce uma influência, passou a exercer uma influência, não é? Nas relações internacionais, na construção do direito internacional moderno e no pensamento liberal da política mundial. É a partir dela, então, dessa organização, que vai emergir uma nova dimensão internacional importante, que é a dimensão supranacional, a qual vai ser muito relevante para compreender a política internacional desde esse período. Nós vamos ver que o filósofo Immanuel Kant influenciou o presidente, o pensamento, desculpa, do presidente norte-americano Woodrow Wilson, a partir da crítica que ele fazia à lógica do interesse nacional e da razão de Estado. É importante observar que essa liga, que Kant também tinha idealizado lá no século XVIII, ela idealmente seria uma associação pautada em regras do direito universal observada por todos. Então, esse direito, ele seria como uma lei soberana global em que ele teria a condição de limitar a liberdade absoluta dos estados nacionais, não é, representando essa dimensão supranacional, mas que, por outro lado, oferecia a esses estados segurança e paz perpétuas. Muito bem. Nós vamos ver que lá no século XIX, quando surgem as primeiras instituições internacionais, antes, portanto, da Liga das Nações, elas foram instituições que tinham um caráter eminentemente técnico. A Liga, por seu turno, ela tem um caráter político sem precedentes. A constituição da Liga afetaria, então, o sistema internacional de modo a modificar esse sistema internacional em três planos especificamente. No plano político-estratégico, ou seja, a lógica da ação seria todos por um, consubstanciada no conceito de segurança coletiva, ou seja, na ideia de a agressão a um Estado seria considerada agressão contra todos os outros Estados. Um outro plano no qual essa Constituição afetaria o sistema internacional seria o plano moral, ou seja, a ideia de observar os valores da paz, o respeito ao direito internacional e a diplomacia, e o plano estrutural, a capacidade institucional, não é, e burocrática da organização, essa estruturação da organização que permitisse cumprir os seus objetivos. Portanto, a ideia de criar uma organização, uma burocracia institucional que permitisse dar funcionamento a essa organização para ela cumprir os seus objetivos. No entanto, essa mudança na lógica das relações internacionais que a Liga objetivava, ela se mostrou insustentável diante de um cenário de crises que afetava aquele período histórico, as décadas de 20 e de 30 do século 20. O Edward Carr, no seu livro 20 anos de crise, em que ele justamente avalia o período de 1919 a 1939, é o livro que, na verdade, os seus escritos, o seu pensamento, está no cerne, no surgimento da escola clássica das relações internacionais, que é o realismo político, da qual nós já falamos anteriormente. A crítica que o Carr vai fazer naquele momento à Liga das Nações era de que a Liga das Nações pensava e ponderava acerca de como deveriam ser as relações internacionais e não efetivamente acerca de como as relações internacionais eram. Então, a força para o CAR, ela na verdade representa a essência das relações internacionais. Ele vai dizer muito claramente isso, que é um equívoco representar a luta entre as potências como se elas estivessem saciadas, não é? E as insatisfeitas, representar a luta entre essas duas classes de potências como uma luta entre, de um lado, a moral e, do outro lado, a força. Porque, na verdade, ele diz o seguinte, que a questão na qual essa questão que vai colocar os dois lados em confronto, não é? Qualquer que seja o envolvimento moral com relação a essa questão, a política de força, na verdade, vai predominar em ambos os lados. Essa crítica de Carr à formação da Liga das Nações vai se perceber logo como ela efetivamente se consubstanciou na formação da Liga, não é? No desenvolvimento da Liga. Uma das formas de percebermos como essa crítica se acaba se efetivando, se consubstanciando, se dá pelo fato que eu já referi a vocês da ausência dos Estados Unidos como Estado-membro dessa organização. Ou seja, então, o Congresso norte-americano, submetido ao Congresso norte-americano, ele não ratifica o Tratado de Versalhes, que era o tratado que havia colocado fim à Primeira Guerra Mundial, e dentro desse tratado, não é, junto com esse tratado, havia essa inclusão do Pacto da Liga das Nações. Portanto, o Congresso norte-americano não aprova a entrada dos Estados Unidos nessa organização. Uma outra questão que mostra esse consubstanciamento da crítica de Carr é justamente que a ideia de que os Estados, na verdade, eles tinham expectativas que eram diferentes entre si com relação aos propósitos da Liga, não é? E uma outra questão que a gente pode citar também é que naquele momento a Europa, ela assistia à ascensão de regimes políticos totalitários e fascistas que imediatamente se preocuparam esses regimes com a expansão militar. Veja, um dos pontos importantes que a Liga queria combater. Especialmente quem se preocupou com essa dimensão foi a Alemanha, que havia sofrido a imposição de um tratado muito duro acerca das compensações que ela deveria arcar em face da guerra que tinha sido finalizada. Essa política de expansão territorial e de invasões que estados como a Alemanha, como Itália, como Espanha passam a desenvolver, ela vai consubstanciar-se como um flagrante desrespeito aos preceitos que a Liga propunha, que a Liga estabelecia, não é? No entanto, o que a gente vai ver é que os demais estados que também tinham seus interesses, os estados que estavam faziam parte da Liga, não é que se tornaram estados membros da Liga, eles não fizeram com que a Liga atuasse no sentido de frear essas situações arbitrárias que estavam se desenvolvendo. Então, nós percebemos assim, portanto, que fica consubstanciada essa crítica de Carr, de que o fracasso da Liga se deve ao fato de que os estados têm interesses e esses interesses, não é, são levados em última análise aos estados nacionais, no sentido de que eles, em função desses interesses nacionais, os estados acabam não acordando em substituir esses seus próprios interesses por um governo mundial utópico em nome da paz. Então, essa é a configuração, não é, dos períodos de 20, da década de 20 e de 30 do século 20. O que nós vamos ver é que acaba acontecendo uma Segunda Guerra Mundial, logo, não é, imediatamente após esse período, se inicia no final da década de 30. E essa guerra mundial, então, se a primeira guerra mundial tinha sido catastrófica em termos de perdas de vidas humanas e de recursos materiais, a segunda guerra mundial vai ser mais devastadora ainda. Muito bem. Então, em ocorrência dessa guerra mundial, da segunda guerra mundial e das suas consequências, o que a gente vai ver é que os princípios dessa fracassada Liga das Nações, na verdade, eles passam a ser incorporados por uma nova organização que surge no pós-Segunda Guerra Mundial, que é a Organização das Nações Unidas. Essa organização, não é comumente conhecida como ONU, ela surge também com um caráter, em certa medida, idealista, como a Liga das Nações já tinha representado, sendo, portanto, essa Organização das Nações Unidas constituída como um fórum cujo objetivo central é buscar a solução pacífica de controvérsias e a manutenção da paz mundial. Mas essa dimensão do poder que tanto o presidente norte-americano Woodrow Wilson questionava, não é, e considerava que era necessário redimensionar essa questão a fim de que as relações internacionais pudessem ser mais pacíficas, e por outro lado, Carr mostrava da importância, quer dizer, colocando a dimensão do poder como fonte das relações internacionais. O que a gente vai ver então, que na criação da Organização das Nações Unidas, essa dimensão do poder, ela não fica de lado. Então, a correlação de forças do sistema internacional, ela está sim representada na estrutura e no funcionamento das Nações Unidas. Então, a ONU, ela vai representar essa formação, não é, dessa organização internacional. Ela vai representar o resultado das negociações produzidas pelas conferências entre os líderes das potências aliadas, não é, que discutiram como se daria a organização do poder entre os estados quando do término da guerra. Então, em junho de 1945, 50 países assinam a Carta de São Francisco, não é? A chamada Carta Constitutiva da ONU, constitutiva, portanto, dessa organização universal que trata da ordem, da paz e da segurança internacional. A ONU, então, tem cinco instâncias constitutivas. Ela tem um secretariado, uma Assembleia Geral, um Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, conhecido como ECOSOC, e a Corte Internacional de Justiça. É, portanto, então, a partir dessas cinco instâncias constitutivas, a principal instituição do chamado, do conhecido, não é, Sistema ONU. Além da ONU em si, nós podemos citar algumas outras agências e organismos especializados dentro desse sistema ONU, como, por exemplo, a FAO, o FMI, a Unesco, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a Organização Marítima Internacional, a OMI e assim outras. Então, quando lá na Unidade 1 nós falamos acerca da igualdade dos Estados no sistema internacional, nós referimos que a Assembleia Geral da ONU, ela representava, na verdade, justamente essa ideia, não é? A sua formação, o seu modo constitutivo representava justamente essa igualdade dos Estados no sistema internacional, na medida em que dentro da Assembleia Geral das Nações Unidas, cada Estado tem direito à voz e a voto nas suas decisões. Por outro lado, o que a gente vai ver na composição do Conselho de Segurança, que é composto por 5 estados permanentes, Estados Unidos, China, Rússia, França e Grã-Bretanha, e mais 10 rotativos, que são, na verdade, eleitos a cada 2 anos, o que a gente vai ver é que nós temos, então, dois órgãos dentro dessas Nações Unidas que representam, que têm características diferentes. Dentro do Conselho de Segurança, portanto, esses membros rotativos, que são 10, eles se diferenciam dos permanentes pelo poder de veto atribuído ao P5, ou seja, aqueles que fazem parte permanente do Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, esses 5 estados, todos devem concordar com a tomada de decisão para que ela seja efetivamente aprovada. Do contrário, nós temos o exercício desse poder de veto. Então, observando a formação da Assembleia Geral e do Conselho de Segurança, nós podemos perceber que é uma organização, a Organização das Nações Unidas, de inspiração liberal, mas também nós vemos dentro dessa organização consubstanciadas premissas do realismo político das relações internacionais. Tanto essa Assembleia Geral da ONU quanto o Conselho de Segurança, eles discutem os temas referentes à manutenção da paz e da segurança internacional. No entanto, há uma diferença entre essas duas instâncias. Enquanto as decisões que a Assembleia Geral produz são consideradas recomendações aos Estados, ou seja, elas não têm um caráter obrigatório de cumprimento, as decisões proferidas pelo Conselho de Segurança são, por outro lado, obrigatórias, são chamadas de resoluções. Certo? Uma outra questão que está desenvolvida na Organização das Nações Unidas é a adoção do sistema de segurança coletiva. O banimento, a possibilidade de uso da força nas relações internacionais, que está diretamente relacionado com essa ideia da segurança coletiva, já havia sido desenvolvido em alguma medida com a Liga das Nações, como a gente viu, e também com o Pacto Briand-Kellogg de 1928. Mas esse banimento ao uso da força, ele vai se consubstanciar efetivamente na Carta de São Francisco, ao prever represálias aos atos de agressão e de ruptura da paz, certo? O artigo 49, por exemplo, do capítulo 7º da Carta das Nações Unidas, ele vai dizer: os membros das Nações Unidas prestar-se-ão assistência mútua para a execução de medidas determinadas pelo Conselho de Segurança. Tem-se aqui, portanto, o princípio da segurança coletiva. A invocação desse princípio da segurança coletiva, ele se dá no caso de um país sofrer agressão armada de um outro país. Nesse caso, o terceiro país auxiliará na resposta proporcional à agressão sofrida. Uma outra possibilidade de uso da força, conforme está estabelecido na Carta das Nações Unidas, ocorre no caso de legítima defesa, que está consubstanciado no artigo 51, onde diz o seguinte: nada na presente carta prejudicará o direito inerente de legítima defesa individual ou coletiva no caso de ocorrer um ataque armado, até que o Conselho de Segurança tenha tomado as medidas necessárias para a manutenção da paz e da segurança internacional. Portanto, aqui estabelecidas as condições de uso da força no sistema internacional. Muito bem. Como nós estávamos falando antes, as organizações que surgiram no século XIX, elas surgiram muito como organizações de caráter técnico, como, por exemplo, a União Postal Universal. No século XX, elas tomam um corpo e se consolidam com a ONU, que é uma organização de caráter global e de cunho político. Elas vão passar a ser, portanto, atores das relações internacionais e, em alguma medida, elas podem limitar a ação dos Estados. Contudo, nesse limite não está representado o fim da soberania dos Estados nacionais, uma vez que tais organizações não vão atuar como um governo mundial ou além dos Estados nacionais. Então, a regra é, na verdade, de igualdade soberana entre os Estados na organização. A partir de meados do século XX, sobretudo com o processo de descolonização, aumenta fortemente o número de organizações internacionais. Elas vão ter cunho político, mas não só, como também cunho econômico e de integração regional. Então, nós podemos citar organizações como a União Europeia, o Mercosul, o FMI, o Banco Mundial, a OEA. O resultado, portanto, da Segunda Guerra Mundial, ele serviu para redistribuir o poder entre os estados no sistema internacional, produzindo uma mudança nas fronteiras políticas do sistema internacional. Essas mudanças vão contribuir para o início de um novo fenômeno a gerir o sistema internacional, que é a Guerra Fria. Essa ideia de Guerra Fria, não é? É a ideia de pensar, de descrever um período histórico em que há relações de hostilidade e de tensão que são estabelecidas entre os dois principais estados do sistema internacional em termos de capacidade, que são os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Guerra Fria, então, foi um período de relações interestatais, caracterizada não por guerras, mas por relações fortemente hostis entre os estados. Foi um período histórico, não é a partir de 46, 47 do século 20 até 89, 91, um período em que é caracterizado por uma confrontação típica de diplomacia adversária, ou seja, corrida armamentista, formação de blocos de estados aliados, a ideia da rivalidade, antagonismo ideológico forte entre esses dois blocos e de intervencionismo de maneira assertiva. Raymond Aron vai dizer no livro publicado na década de 60, portanto, justamente dentro do período da Guerra Fria, ele vai dizer que esse período é um período de guerra improvável e de paz impossível. O que vai manter, na verdade, a estabilidade do sistema durante o período da Guerra Fria é justamente a capacidade nuclear que ambas as potências detêm. Em 1945, como nós sabemos, os Estados Unidos detonam duas bombas, em Hiroshima e em Nagasaki. Em 1949, a União Soviética detém também a sua bomba, portanto, estabelecendo a capacidade de retaliação. Então, a partir dessa dimensão, os conflitos passam a ser travados no Terceiro Mundo, a partir da ideia das chamadas guerras de baixa intensidade. Os Estados Unidos, nesse período da Guerra Fria, desenvolvem uma diplomacia de contenção do comunismo, não é? Além da ideia da questão, como a gente já referiu, da dissuasão nuclear, que acaba moldando a relação entre as duas superpotências. Dois blocos, portanto, antagônicos se formam e as relações de rivalidade entre eles vão se solidificando. A partir daí, se estabelecem duas grandes alianças militares. Por um lado, em 49, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e por outro lado, em 55, o Pacto de Varsóvia, a partir da União Soviética com os seus aliados. Nessas alianças se consubstanciou a ideia de segurança coletiva, mas uma ideia de segurança coletiva seletiva, ou seja, apenas ela seria empregada no caso de ataque de um país antagônico. A rivalidade que se instaurou, então, entre as duas superpotências, ela motivou intervenções, ocupações militares encobertas ou não, apoio a guerrilhas, por exemplo, os estados podiam adotar esse tipo de política, a golpes ou regimes ditatoriais. Por um lado, um grupo, não é, fazia isso em nome da democracia e outro fazia isso em nome do socialismo. Mas o mundo que despontou depois da Segunda Guerra Mundial, ele trouxe, além dessas dinâmicas da Guerra Fria que a gente está falando aqui, ele trouxe dinâmicas muito importantes e que se desenvolveram rapidamente. Por exemplo, o fenômeno da globalização, que inclui dinâmicas de transporte, de comunicação, de informática, fluxos de capital, dinamismo financeiro, que vão, em alguma medida, transformar o relacionamento entre os estados, fazendo com que haja maior interdependência. Essas dinâmicas, elas vão além dos estados nacionais, para configurar planos transnacionais nas dimensões econômica, de comunicação ou, por exemplo, no campo das ideias. O mundo, então, em que os fluxos financeiros, comerciais e de informação são crescentes e que as populações se deslocam com mais intensidade, impõe novos desafios aos atores internacionais. Então, além dos estados nacionais, a gente vai ver que surgem outros atores nas relações internacionais, que são as organizações multilaterais e os acordos de integração regional, que passam a fazer parte da realidade das relações internacionais, não é? Nessa política internacional contemporânea. Muito bem, então nós vamos nos centrar agora justamente nessa história política dos processos de integração regional. Certo? Vejam o seguinte, com o final da Segunda Guerra Mundial, o que nós passamos a ter é um vazio de poder na Europa. Nós tivemos o declínio de Alemanha, de França e de Inglaterra, o que impossibilitava que se restabelecesse o equilíbrio anterior do balanço de poder multilateral que havia, não é? Então, o mundo deixa de ser centralizado na Europa, porque os dois estados que vão despontar, como potência, com maior capacidade de poder, foram Estados Unidos e União Soviética, que estavam fora desse eixo europeu que balanceava as relações internacionais no período anterior à Segunda Guerra Mundial. Elas, obviamente, essas duas potências, competiam na liderança da Europa e na liderança na Europa, certo? Havia naquele momento a percepção de que era necessário evitar uma nova guerra nos domínios europeus, mas essa situação que se configurava na Europa após a Segunda Guerra era, por um lado, uma situação que poderia colocá-la muito próxima àqueles preceitos desenvolvidos pelo socialismo pregado pela União Soviética. Assim, os Estados Unidos, então, lançam o Plano Marshall de Desenvolvimento e Reconstrução da Europa e passam a fomentar um processo de integração. Esse processo de integração, ele vai ter início justamente por dois principais fatores relacionados à indústria de armamentos, que é o carvão e o aço. Cria-se a partir daí, então, a SECA, que é a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, em 1951. A intenção, a partir daí, era de criar uma integração gradual, partindo de questões econômicas comuns entre eles, para, então, avançar até os níveis mais complexos e amplos da cooperação regional. Em 57, se celebra o Tratado de Roma, onde se estabelece a Comunidade Econômica Europeia e a Comunidade Europeia de Energia Atômica, conhecida como Euratom. Além da Comunidade Econômica Europeia, passa a ter a partir daí, não é, a expansão para 12 membros até a década de 80, daqueles seis originários de 51. Em 1985, aqueles seis países iniciais, que são França, Alemanha Ocidental, Itália, Bélgica, Luxemburgo e Holanda, assinam o Acordo de Schengen, suprimindo as barreiras à livre circulação dos cidadãos dos Estados-membros no espaço comunitário. Em 92 se aprofunda esse processo de integração a partir da assinatura do Tratado de Maastricht, que converte a Comunidade Econômica Europeia em União Europeia, se estabelece uma moeda única e passa a se incorporar um grande número de outros membros dentro desse bloco, não é? Os temas, então, de política externa e de segurança e assuntos como política de imigração, de asilo, polícia e justiça, que são incorporados como normas de direito comunitário, mostram que esse processo de integração europeu avançou para além de setores econômicos e comerciais apenas. A supranacionalidade, portanto, ela passa a fazer parte da integração europeia, não, obviamente, sem uma série de questionamentos e debates acerca da soberania dos Estados nacionais e dos temas que o bloco deveria gerir, não é? Como bloco de Estados e não mais pelos Estados individualmente. Também a América Latina vai construir os seus processos de integração nesse período, não é? É obviamente que também a ideia de integração na América Latina é uma ideia anterior a esse período final do século XX, não é? A gente vai ver que lá na década de 60 nós temos a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, conhecida como a ALAUC, em 80 a LAD, Associação Latino-Americana de Integração. Esses processos começaram com um enfoque econômico, mas eles também visavam a formação de um mercado comum. Em 69 se cria a CAN, Comunidade Andina de Nações, em 69 o Mercado Comum Centro-Americano e em 1973 a Comunidade do Caribe. Vários processos regionais, portanto, na América Latina. Agora, três outros processos merecem destaque especial. Um deles é o NAFTA, o outro é a AUCA e o outro é o Mercosul, todos da década de 90. O NAFTA foi criado na década de 90 entre Estados Unidos, Canadá e México, apenas com objetivos econômicos, sem essa ideia de supranacionalidade em termos políticos e institucionais. Nesse mesmo período, os Estados Unidos propõem a criação da AUCA, de modo a liberalizar o comércio entre todas as Américas, ou seja, desde o Alasca até a Terra do Fogo. Também nesse arranjo, o que se buscava era a liberalização do comércio sem objetivar a criação de instituições supranacionais. Mas a proposta da AUCA ela não se concretiza em face do temor e da crítica de alguns países, em especial do Brasil, que temia uma invasão do produto dos Estados Unidos, da perda de competitividade nos seus próprios produtos, não é? Na década de 90, ainda nós temos a formação do Mercosul, que tinha objetivos mais ambiciosos que o NAFTA e que a AUCA, formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, a partir da assinatura do Tratado de Assunção. Essa possibilidade de criação do Mercosul se dá a partir do desfazimento das tensões entre Argentina e Brasil, que se inicia no final da década de 70 e vai se consubstanciar lá no início da década de 90. O Mercosul, então, os órgãos que compõem o Mercosul são o Conselho do Mercado Comum, que é um órgão político, o Grupo Mercado Comum, que é o órgão executivo, e uma secretaria administrativa. Nós vamos ver que até o final da década de 90, o processo de integração do Mercosul andou a passos rápidos. Mas a partir daí ele passa por vários reveses, como por exemplo a desvalorização do real em 91. Além disso, nós tivemos a crise econômica da Argentina em 2001, que dificultam, não é, o aprofundamento do bloco. Então, questões econômicas, comerciais, diferenças de política comercial e monetária entre os principais sócios dificultam esse processo de integração no Mercosul. Mas ainda assim, a gente pode verificar os avanços, não é, no compromisso de negociação conjunta, sobretudo em temas comerciais com outros países ou blocos, não é, a negociação conjunta não apenas de países, mas agora como um bloco Mercosul com outros países ou blocos, quando as negociações forem de questões comerciais, sobretudo. Em 2012, o Mercosul incorpora a Venezuela, em um processo que passou por uma contestação em função da aplicabilidade da cláusula democrática, não é? Se nós pensarmos o Brasil, o interesse do Brasil no Mercosul, o Mercosul ele tem a condição para o Brasil de ir além das questões comerciais, porque na verdade o Brasil olha para o Mercosul como uma plataforma política em negociações futuras nos blocos internacionais. Em um momento histórico, não é, em que os blocos estavam se consolidando, parecia muito mais vantajoso negociar em blocos do que individualmente. Então, no início dos anos 2000, o Brasil continua dentro desse processo de integração, pensando no avanço desse processo, e propõe, portanto, a criação da CASA, a qual vai assumir em 2007 o nome de Unasul. Essa organização vai congregar todos os estados sul-americanos, portanto, ampliando, não é, a dimensão subregional que tem o Mercosul. A Unasul e o seu Conselho de Defesa de 2008 ampliam seus temas para além da dimensão econômica e vão englobar articulações de políticas de defesa e segurança, a fim de que a região possa avançar em termos de processo de cooperação também nessas temáticas. Considerando então que as questões que ameaçam a segurança dos estados, como nós vamos ver na próxima unidade, elas são atualmente, sobretudo, transnacionais, como por exemplo o tráfico de drogas. O planejamento comum, não é? A necessidade de planejamento comum e de promoções de relações políticos e militares transparentes são importantes passos para esses processos de integração. Para finalizar essa nossa unidade, eu gostaria de passar uma ideia para vocês, que é a dimensão que a União Europeia, sobretudo, e o Mercosul assumem de serem muito mais do que simples ou meros acordos comerciais e econômicos. Esses blocos, eles têm uma dimensão política que está, na verdade, relacionada com a forma com a qual os estados se relacionam contemporaneamente, com essa capacidade dos estados de desenvolver processos em que sua capacidade de governar pessoas, territórios, fluxos de capital, informações, dados e produtos seja assegurada, em função dessas dinâmicas que são características das relações internacionais nesse período. Portanto, então, esses blocos político-econômicos, eles representam uma nova dimensão das relações internacionais contemporaneamente. E essas novas dimensões das relações internacionais é que nós vamos ver agora na próxima unidade, na unidade 4 do nosso módulo de relações internacionais. Muito obrigada.